Muito correto, senhor presidente, é isso mesmo. Nós precisamos de julgamentos céleres para poder dizer, olha, esse aqui é inocente, esse aqui é culpado, e quem é culpado cumpre com a sua pulga, a sua pena. Mas eu queria, senhor presidente, exatamente reconhecer que a democracia deu um salto adiante. O Brasil da democracia é um país infinitamente melhor do que o país da ditadura, do que o país da falta de liberdade, de que aquele país fechado, sombrio, assustador. O Brasil da democracia é um Brasil protagonista, é um Brasil que tem assento no cenário internacional. Não é aquele Brasil da minha época de exilado político, em que só se falava do Brasil, senhor presidente, nas estatísticas depois do carnaval, dos mortos ao longo do carnaval, ou então dos feitos de Pelé, ou das torturas praticadas nos porões da ditadura. Hoje, não, o Brasil é um ator internacional, reconhecido em todos os países, e é notícia. Notícias ruins, claro, mas também notícias boas. Então, esse país reconhecido, esse país que avançou, que tem um Ministério Público independente, que tem um Judiciário independente, uma Polícia Federal independente, e que avançou muito na transparência dos gastos públicos, inclusive eu quero citar a Lei Complementar 131, a Lei da Transparência, que eu tenho orgulho de ser o autor dessa lei, de ter aprovado nessa casa em 2005 por unanimidade.
Me lembro, estava aqui, batemos palma, foi um grande momento e Vossa Excelência de pagamento.
E nós precisamos avançar com a transparência, senhor presidente. É isso que... Porque, vejam só, a Lava Jato atinge diretamente a Petrobras, uma instituição resultado de muita luta do povo brasileiro, e deve se estender para outras áreas do governo. Ou seja, um relacionamento promíscuo entre a iniciativa privada e o poder público. Só que isso não é de agora. Nós só estamos tomando conhecimento graças à democracia, porque na ditadura não era possível tomar conhecimento de nada que se passava nos bastidores do poder. Essa é a grande verdade. Quantos bilhões se jogou na construção da Perimetral Norte, uma estrada que... Não, só tem começo e saiu do nada para lugar nenhum, até hoje, está lá, abandonada. A Ponte Rio-Niterói e tantos outros escândalos da ditadura. Uma das figuras políticas mais reconhecidas no nosso país, o saudoso governador Miguel Arraes, me relatou que um ministro da Justiça da ditadura, ao morrer, teria deixado uma conta na Suíça de 55 milhões de dólares. E naquele então, essa conta foi constada em inventário e a família terminou recebendo esses valores. Sem declaração, hoje nós temos o caso do Suíça Leaks, que muitos brasileiros, mais de 8 mil brasileiros, têm conta na Suíça, que não se sabe se essas contas, se esse dinheiro foi declarado. Desses brasileiros que têm conta na Suíça, que possivelmente com dívida com fisco, alguns desses nomes estão envolvidos na Operação Lava Jato. Alguns desses nomes estão envolvidos no Swiss Leaks, na Operação Lava Jato, e também com o escândalo da administração de recursos fiscais, com a CARP. O mesmo envolvido em três grandes escândalos. Então, é a elite econômica, política e alguns setores da imprensa que têm envolvimento com... essas três siglas que assustam: Lava Jato, Swiss Leaks e CARP. Portanto, eu ando um pouco descrente da capacidade de avançar na velocidade que é desejada pela sociedade para controlar a corrupção. Por isso, eu quero aqui fazer um apelo a quem está nos ouvindo, a quem está nos acompanhando pela Rádio Senado, pela TV Senado, pela internet, para que exerça o controle social, para que utilize as informações que estão disponíveis nos portais de transparência para fazer acompanhamento dos gastos diários.
Senador,
e para isso, Pois não?
Como eu estou aqui presidindo e você na tribuna, e eu não posso lá fazer uma parte, embora o senador Zezé pode até lhe fazer uma parte também, que está aqui, Zé Perrella, eu me vejo, se me permite, na obrigação, o tema é tão rico, tão interessante, que Vossa Excelência aborda e com tanta diplomacia, Vossa Excelência não está acusando ninguém, Vossa Excelência só quer que a administração seja feita com seriedade, com responsabilidade, culpado, culpado, inocente, inocente. E eu digo a Vossa Excelência que eu apresentei duas PEC nesse sentido, do seu discurso. Uma das PEC, meu querido senador Zezé Perrella, diz o seguinte: todo crime de corrupção, ele é inafiançável e não prescreve. É que o cara responda pelo que fez. A segunda, ela vai no sentido da PEC do combate ao trabalho escravo. O que, que diz a PEC que nós aprovamos por unanimidade das duas casas? E PEC de originário do seu partido, do grande Ademir Andrade. Nunca mais vou esquecer do Ademir Andrade.
Claro.
Foi um mentor dessa PEC.
Temos que reconhecer
o
Ademir.
Esteve aqui no dia da promulgação. Estava aqui sentado ao nosso lado. Um grande ex-senador da República. O que, que diz a PEC? Propriedade onde for verificado que lá existe trabalho escravo, perde a propriedade. Então ele não vai só perder o que ele não pagou para aquele cidadão, homem ou mulher, que estava lá sob o regime de escravidão. Ele perde toda a propriedade. O que, que eu digo? Quem for pego comprovadamente se apropriando de dinheiro público, que é o dinheiro da saúde, da educação, da habitação, do saneamento básico, vai devolver em dobro o que roubou, com juros e correção monetária. É uma forma de medir. Roubou 100 milhões, vai pagar 200, mais juros e correção monetária. E eu acho que essa PEC, no mínimo, vai assustar aqueles que se dedicam a sua vida a enganar o próximo. Só para reflexão eu deixo aí essas duas iniciativas, que eu tenho certeza vai na linha de todas aquelas que Vossa Excelência já fez.
Muito obrigado, senhor presidente. Senador Perrella, Vossa Excelência deseja...
Gostaria, senador Cabberibe, gostaria de parabenizá-lo pela fala, senador Cabberibe. E eu fico, às vezes, senador, indignado, quando eu vejo hoje também as construtoras se passarem hoje como vítimas, como se fossem extorquidas. Nós sabemos que desde o Brasil imperial só existe o corrupto, porque existe o corruptor. Nós sabemos como é que funcionam as obras pelo Brasil inteiro. Tem sorteio de bolinha, num bingo, para saber a empresa que vai ser sorteada. As obras são todas combinadas, é o que a gente ouve falar. Depois eles querem se passar como se fossem extorquidos. Mais uma vez, repito, só existe o corrupto porque existe o corruptor.
Senador Pedro Simão, se me permite, é o grande defensor dessa sua ideia. Ele queria a CPI dos corruptores.
E nós temos que ter uma pena mais pesada, inclusive para o corruptor. Eu vejo um cidadão, como o senhor Pedro Borujo, que ganha 100 mil reais por mês. Quem nesse país tem esse salário? E diz que nós, por isso, ganhamos bem, senador Bahia. 100 mil reais por mês. E rouba mais 200 milhões de dólares. Porque existiu o corruptor. É confortável para o corruptor pagar a propina. Os financiamentos de campanha, senador Paim, ninguém dá dinheiro para ninguém porque os olhos dele são verdes, porque ele é bonito, não. Ele vai buscar depois a contrapartida. E é tudo combinado antes. Eu te ajudo, depois você me ajuda. Assim que funciona. Graças a Deus, eu acho que esse escândalo da Petrobras fez um grande favor para o Brasil, porque abriu a tampa do balaio para o brasileiro conhecer, na verdade, como é que funciona, não só o financiamento de campanha, como é que funciona a corrupção no Brasil. E outra coisa que nós temos que rever, ficou muito confortável também a delação premiada. O sujeito rouba, se ele for pego, ele propõe a delação premiada e vai cumprir pena em casa. Eu acho muito pouco também a pena para aquele que faz a delação premiada. Nós estamos vendo aí quem roubou 400 milhões de reais, cumprir pena de um ano em casa. Daí, 6 meses, está solto. Aí vale o risco, senador Capiberi. Aí vale o risco. Isso também tem que ser revisto, né, sobre pena. Mas foi muito bom o que aconteceu. Acho que a Petrobras fez um grande favor para o Brasil, porque abriu a caixa para que todo brasileiro conhecesse a realidade da corrupção no Brasil. Muito obrigado.
Obrigado, senhor senador Perrella. Eu, às vezes, fico em dúvida, senador Otto. Eu tenho, às vezes, uma dúvida, porque essas investigações que envolvem os homens mais poderosos da economia brasileira, e agora com o Swiss Leaks e também com a CARF, com o escândalo da CARF, do Conselho Fazendário, está envolvido a elite econômica do nosso país. Está envolvida a elite política e a elite econômica. Aí sim dá um certo receio de uma instabilidade, das instituições, porque são pessoas muito poderosas. Essa eu confesso que estou preocupado. Mas caminho para encerrar, senhor presidente. Eu queria dizer-lhes que a minha descrença sobre essa capacidade das nossas instituições de avançar com a rapidez que a sociedade exige no combate à corrupção me leva a propor a criação de uma comissão permanente de transparência e controle social aqui na Casa, que já recebeu o apoio do presidente da Casa, senador Renan Calheiros, aqui no plenário. Eu estou propondo essa comissão para que nós possamos legislar sobre transparência em amplo aspecto. Está garantido a transparência dos gastos públicos, no detalhamento dos gastos públicos. Mas eu estou propondo um pouco mais. Estou propondo, e eu quero pedir o apoio aqui dos meus pares, uma frente aqui no Senado, uma frente pela transparência, e do controle social, uma frente composta de senadores e senadoras, para que a gente possa agir nessa direção. E eu pedi ao Prodazem, e pedi apoio também ao presidente do Senado, para que a gente desenvolva um aplicativo no sentido de facilitar a pesquisa na internet dos portais de transparência, porque hoje, para você pesquisar, por exemplo, quanto custa o pano de chão comprado pela Universidade Federal de Santa Catarina, você vai ter que dar uns 10 a 15 cliques, passos. Com o aplicativo, nós vamos poder saber isso em 2 ou 3 cliques no nosso celular. Então, o Prodazem, que tem essa enorme capacidade técnica acumulada, poderá nos ofertar e transformar o Senado da República na vanguarda do processo de controle social dos gastos públicos. E, por último, vamos endurecer a lei da transparência. Vamos incluir algumas penas mais duras para os recalcitrantes, aqueles que insistem em não cumprir a lei. E eu tenho um caso patético no meu estado, e deve ter em vários outros estados. O governador assumiu dia 1º de janeiro. A primeira coisa que ele fez foi retirar as informações do portal da transparência. A segunda foi decretar emergência na saúde. A terceira foi comprar tudo sem licitação. E aí está todo mundo perdido porque ninguém sabe como foi gasto o recurso. Portanto, daí a importância de endurecer a lei, fazendo com que aqueles que deixarem de cumprir sejam punidos exemplarmente da maneira prioritária. Nós estamos trabalhando já num projeto de lei para que a gente possa definitivamente punir aqueles que não cumpram com o dever de prestar contas dos seus gastos com a sociedade, incluindo aí a possibilidade de processo criminal e também de punição exemplar. Porque não é possível convivermos com o Lava Jato, o Swiss Leak e o escândalo do Conselho Fazendário. Nós precisamos acabar com isso. O próprio Conselho Fazendário precisa ser transparente. Na hora que um empresário contesta uma... E eu estou falando com empresários aqui. Na hora que um empresário contesta uma multa do fisco, tem que ser transparente cada passo. Porque senão, o que é que acontece? As empresas negociavam com os conselheiros, perdoavam as dívidas por lá e recebiam por fora. São quase 20 bilhões de reais. Portanto, nós aqui no Senado temos responsabilidade com a crise política, com a crise ética que o nosso país está vivendo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.